São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã.
60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
Não é por aí, qualquer cadeia é fora.
Que nada, ladrão. Vê bem pra mim a cadeia chocolate. Aqui,
mano,
coisa de molecada, piquetada.
Aqui, mano, você tá abraçando Estrito, ideia,
moro? Qualquer um tirar de letra.
Você tá vendo
presídio,
coisa,
presídio, detenção. Isso é uma questão de trocar aqui, uma mano, ideia, moro? Tá vendo...
A juventude de hoje será o futuro do país. Será o futuro do país.
O plantão DTS informa em edição extraordinária. Estamos aqui diretamente do Complexo Carcerário Carandiru, a maior casa de detenção da América Latina. Segundo determinação da Justiça, está havendo a desocupação de um dos pavilhões. Aproveitando a oportunidade, vamos tentar falar com um dos detentos.
Cadeia Nacional de Rádio e Televisão.
Estamos falando ao vivo em cadeia nacional, diretamente do pavilhão 9. Os 7 elementos fugiram às 4h20 de hoje. A Polícia Civil e Militar montaram um cerco na saída da cidade.
Cadeia Nacional.
Olá, como vai? Tudo bem? Pois é, mais uma edição do Neuroscópio no ar, essa é a edição de novembro de 2023. E é com extremado prazer que eu trago para vocês hoje mais uma edição do Neuroscópio. Nossa música em verso e prosa. Mas a partir dessa edição, estamos universalizando um pouco temáticas do podcast. Porque antes a gente tratava somente de música popular brasileira, cinema, teatro, poesia, mas tudo no âmbito nacional. E a gente entende que a coisa precisa ser mais ampla e mais diversificada. Até porque eu acho que tudo que eu precisava entregar pelo Neuroscópio, por esse olhar mais tupiniquim, eu entreguei. Outra novidade do Neuroscópio é que agora ele está dentro do combo da Farofa Mundo. O que é que isso significa? É que, entre muitas coisas, daqui adiante, o conteúdo de ambos irão se esbarrar e até mesmo se complementarem. Certo? Um deve ser a extensão do outro. Então eu pensei muito se eu iria criar um podcast do zero, sob o nome também de Farofa Mundo, como extensão da rádio, ou se iria tocar esse trampo chamado Neuroscópio adiante, mas nem tão independente ou sozinho assim. Pois bem, eu optei pela segunda opção e aqui estamos nós fazendo essa edição, como é que eu vou dizer, uma edição nova do Neuroscópio, né? Uma edição aprimorada, talvez seja esse o termo. E para inaugurar essa fase do Neuroscópio, eu pensei no que seria abordado. Bom, eu já estava pensando em fazer um episódio inteiro sobre o Chic Show, os bons bailes do final dos anos 70 em São Paulo. Mas recentemente, um canal de TV tratou de fazer um documentário a respeito. E diga-se de passagem, ficou muito bem roteirizado e com bastante conteúdo e muita informação. De modo que até pensando naquele movimento do Chic Show, lembrei do hip hop, né? Outro movimento que em algum momento até esbarrou com o Chic Show, contrariando algumas opiniões da época. E foi muito bem aceito e um movimento que acabou ajudando muito ao Chic Show e vice-versa, mas sem perder cada um a tua essência, até porque ambos têm as suas ancestralidades, a Black Music e o Soul americanos, né? Então, porra, não podia ser diferente. Enfim, então, feitas as considerações iniciais, vamos vestir essa nova roupa do Neuroscópio e começar a prosa sobre o hip hop, o Velho e o Novo Testamento. Espero que vocês gostem. Vamos lá conhecer um pouquinho mais do hip hop. E lembrando também, perdão, que na internet vocês vão encontrar muita coisa sobre o hip hop, no YouTube, na parte de leitura, ou mesmo nos próprios podcasts, tem muita informação, porque é muita história. Eu vou tentar compactar tudo num pacote só, e talvez eu faça mais do mesmo, mas eu vou tentar fazer de uma forma muito contundente e também muito concisa, para que vocês consigam chegar até o final. Vamos lá?
Em poucas horas, tanto dinheiro desperdiçado, e não penso no sofrimento de um menor abandonado. O mundo está...
Bom, antes de mais nada, a gente precisa já desde cara definir o que é o hip hop, né? Então vamos lá. O hip hop, ele é um movimento cultural bem amplo que se constitui de música, no caso o rap, pintura, grafite, e o break como dança. O rap é sigla derivada do Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, e é a música do movimento que é a base principal do hip hop. E o hip hop nasceu em meados da década de 70 nos subúrbios negros e latinos de Nova York, lá no Bronx, e nasceu no meio da miséria social, da violência, do racismo, do tráfico de drogas, da fragilidade da educação por ali, e aí vai. Nada tão incomum a realidade dos subúrbios brasileiros, né? Se a gente for fazer um trocadilho, passados 40, 50 anos, a miséria é geral e absurda em um monte de cantão desse mundo, né? Pois bem, é importante saber que hoje o hip hop é um movimento respeitadíssimo no mundo inteiro, graças aos rappers daquela época, rappers que enfrentaram muito preconceito da sociedade, talvez porque o cunho social e político nos conteúdos das suas letras eram muito fortes, e até hoje se mantêm firmes na temática e nunca se sucumbiram ao glamour da mídia e nunca saíram da linha. Esse é o hip hop. Pois bem, o movimento ele nasceu em 11 de agosto de 1973, como eu já disse, na região do Bronx, em Nova York, através de um cara jamaicano, bicho, chamado Kool Herc, o DJ Kool Herc. E assim, e foi muito inusitado esse lance do nascimento do hip hop, porque a irmã dele, ela estava organizando uma festa e chamou o Kool Herc para fazer um som nesse baile, né? O Kool Herc já fazia um som nos intervalos de pequenas apresentações do pai dele. Daí foi dar uma moral para a irmã. Bom, mal sabia ele que esse trampo voluntário de irmão seria simplesmente algo importantíssimo e que iria mudar o rumo da história.
Era café. Nobody expected to go this far. Nobody at all. You know, when I heard Bongo Rock playing inside the White House for President Reagan with his second inauguration, I stood up in my house like this. Because everybody would know that record, that's a hip-hop anthem, and they should stand up for that, that we made it into the White House.
Bom, me disseram uma vez que o Kool Herc, ele só tinha dois discos, se virava com esses dois discos, né, para fazer as loucuras dele. Mas enfim, ele fazia coisas muito bacanas, cara. E para sofisticar os seus sets, Herc decidiu tocar apenas o instrumental e os breaks das músicas de funk e soul da época. Gravações de monstros como James Brown ou James Clinton. E o público ficava maluco com aquelas tripolias sonoras do Kool Herc. E os MCs também curtiram tanto aquela novidade que começaram a acrescentar rimas às batidas, deixando as festas ainda mais animadas. E desde então, a cultura hip hop virou uma grande potência da música, da dança, da arte e da moda. E no caso da moda, tem um lance muito interessante, porque eles criaram o estilo próprio de se vestir, o street style. E um tal de um estilista chamado Cal Kan, vendo o horizonte promissor nesse negócio, começou a produzir roupas para essa rapaziada. Além de produzir esses estilos bem redundantes no movimento, Calcan começou a colocar a marca Gucci nas roupas, já que a rapaziada da periferia não teria grana para comprar uma Gucci original, né? Pois bem, esse cara, o que são os paradoxos da vida, né? Esse cara ganhou muito dinheiro fazendo os trajes da rapaziada, mas um tempo depois foi fechando as suas lojas porque não aguentava mais pagar indenizações para Gucci pelo uso indevido da marca. Mas quando eu falo em paradoxo, é porque mais tarde a Gucci reabriu o negócio dele em parceria com ele. E, bicho, aí só alegria, né? Olha só o que o capitalismo faz, né? Ou vocês pensam que só na política se vê isso, né? Afinal das contas, Calcan e Gucci trabalharam juntinhos ali. Mas voltemos ao cerne do assunto, que nos trouxe até aqui, que é o movimento. Aqui nesse podcast, cara, cabe tantos podcasts onde poderíamos discorrer sobre a biografia de tantas estrelas nesse balaio que é o hip hop, que eu juro que ao terminar isso aqui, eu vou sentir que alguma coisa ficou para trás. Tamanha a riqueza histórica do hip hop, e tantos protagonistas que tem dentro dele. Então eu vou ter que dar uma mexida aqui no roteiro para simplificar um pouco mais para vocês, senão esse podcast vai ficar enorme. Mas enfim, 73 realmente foi o marco zero do que viria a ser depois o hip hop, né? Porque o hip hop ele foi um movimento que ferveu nas ruas de Nova York e fez o trem acontecer. E é importante eu colocar aqui no meio desse balaio todo uma figura muito importante do hip hop, que foi o África Bambaataa, que é considerado o padrinho do hip hop. Em dezembro de 73, o África Bambaataa criou a ONG Zulu Nation, que pregava cultura e hip hop como caminho de inclusão dos jovens, afastando eles do crime, da violência das ruas, e mudando o pensamento destrutivo dos jovens e aproximando eles da música, da cultura, da dança. E também ele criou as bases técnicas e artísticas do gênero, né? Que é o DJ, o MC, o breakdance e o grafite, né? Então o África Bambaataa foi o primeiro cara a usar esse termo hip hop, né? E é importante que esse termo, formalmente nas gravadoras, ele só foi registrado como uma gravação somente em 79, com a música Rapper's Delight, do grupo Sugar Hill Gang. Pois bem, enquanto a coisa fervia nos Estados Unidos, o hip hop ele chegou aqui no Brasil no começo dos anos 80. E assim, tudo aconteceu na periferia também, né? Na periferia de São Paulo. Olha que bacana, né? Os jovens começaram a receber informações do movimento que vinha acontecendo em Nova York e começaram a se reunir na galeria 24 de maio, na estação São Bento do metrô, para escutar músicas vindas do Bronx, acompanhados de novos passos de danças, alguma coisa mais tupiniquim, né? E os primeiros frequentadores do local foram os dançarinos de break. Eu me lembro que em 84 eu fiz parte de um grupo de break. Um dia desse eu estava falando com os amigos meus do grupo, os carcamanos como eu daquela época, e um cara, amigo nosso que mora nos Estados Unidos já há mais de 20 anos e trabalha lá como courier, o Cláudio, se estiver ouvindo esse podcast, manda um abraço, porque o Cláudio que organizou o grupo de break daquela época. Mas enfim, alguns dos maiores percussores do estilo foram nomes que até hoje causam um impacto na cena, como Nelson Triunfo e Taíde. Nelson Triunfo, cara, foi um dançarino primoroso. Se você procurar no YouTube alguns vídeos do Nelson Triunfo, você vai ver vídeos dele naquela época dançando, vídeos dele agora também dançando, barbudo e cabeludo, dançando aí nas calçadas, nos locais públicos. O cara é um gênio. Mas aí tem o Taíde, né? Taíde também é um cara que tem uma importância forte nesse cenário musical aqui no Brasil, que estava começando a se consolidar. Então agora nós vamos falar dessa trupe, os Taídes da vida, os Rapping Hoods da vida, porque esses caras merecem nosso respeito até hoje.
Se tocar em minha face, sua vida está selada. Portanto, meu amigo, pense bem no que fará, pois não sei se outra chance você terá. Você não sabe de onde eu vim e não sabe pra onde vou, mas pra sua informação vou te falar quem eu sou. Meu nome é Taíde e não tenho...
Naquela época, aqueles meados dos anos 80 ali, o hip hop ainda era considerado um movimento muito violento e muito periférico aqui no Brasil. O Rap Hood mesmo, ele falou que ele estava vivendo todo esse momento bem controverso, né, de ascensão da cultura, e eles corriam da polícia só porque faziam rap, cara. A polícia chegava na estação e quebrava os discos deles todos só porque eles faziam rap. Agora, em 84, o grupo norte-americano Public Enemy veio ao Brasil para fazer seu primeiro show em São Paulo. E ele ficou impactado com os caras. Primeiro que os caras chegaram, fizeram questão de ir na periferia. Visitaram favelas em São Paulo. No YouTube, um dia desse, eu vi um vídeo do Public Enemy visitando a favela naquela época. Precisava ver a cara das pessoas com a banda lá. Os caras, porra, os caras estão aqui, é o Public Enemy. E isso foi bacana, porque ajudou ainda mais a difundir o movimento nas periferias da cidade. Porque o hip hop, ele mexia com a autoestima dos jovens que buscavam um meio de se integrar à juventude da sua época dentro de uma sociedade minada de preconceito. E ainda no Brasil, ainda tinha o problema da ditadura militar, que era muito repressora, né? Em 1990, o Public Enemy lança um disco, o álbum Fear of a Black Planet, que mudou muito a postura dos jovens, cara. Esse disco foi histórico. Ele arrebanhou mais uma militância ainda pro movimento. E a banda ajudou muitos negros do mundo inteiro a ter autoestima e entenderem o potencial deles, entendeu? Potencial criativo deles. E no Brasil, quem fazia isso era o Taíde, DJ 1, os Racionais MCs. E é deles que a gente vai falar agora, né? Pois bem, o primeiro álbum exclusivo de rap lançado no Brasil foi o Hip Hop Cultura de Rua, em 1988. Nele foi apresentado o trabalho de rappers como Taíde. Essa música que vocês estão ouvindo ao fundo é uma das canções desse disco. E também o MC Jack e o Código 13, que se tornaram lendas da cena. E no ano seguinte foi lançada a coletânea Consciência Black, volume 1, que projetou um dos maiores grupos da história de rap do Brasil, os Racionais MCs.
Só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância. Nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheio de razões, de calibres e punho, dificilmente um testemunho vai aparecer. E pode crer a verdade se omitir.
Pois quem garante meu dia seguinte?
Justiceiros são chamados por eles mesmos, matam, humilham e dão tiros a esmo. E a polícia não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade. Pois simplesmente é conveniente, porque ajudariam se nos julgam delinquentes. E as ocorrências prosseguem sem problema nenhum. Continua assim o pânico na Zona Sul.
Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul.
Vejo que ser criança não é fácil. Sinto a tristeza da inocência de um ser que não sabe, que não vê a diferença entre o bem e o mal, certo ou imoral, sexo é pra pecador, casamento sem amor, valor, poder, todos tinham medo, tudo tinha sua hora, pois as coisas não eram como agora.
Esse disco, Consciência Black, ele projetou um dos principais grupos de rap brasileiro que entraram para a história, os Racionais, que é formado pelo Mano Brown, o Ed Rock, o Ice Blue e o Kylie J. E é importante dizer que é um grupo tão bacana que todos os quatro têm os seus talentos particulares, tanto que hoje, além do grupo, eles fazem as suas carreiras solos muito bem feitas, muito consolidadas. O Mano Brown, o Ed Rock, o Ice Blue, o KLJ, que eu acho um cara inteligentíssimo, um cara super pé no chão, sabe? Um cara que tem história, tem muita história. E a história de como eles se encontraram era muito bacana. Dois vieram da Zona Sul, dois da Zona Norte. E quando um esbarrou com o outro, falou, porra, agora eu vou andar com esse cara é bacana. E assim que foi sendo consolidado esse grupo, que não terminou nunca mais, né? Não terminou, ninguém seguiu teu rumo. Eles continuam ainda juntos, e mesmo juntos ainda, cada um fazendo a tua carreira solo, que é muito, muito bacana. E o hip hop, por si só, ele se espalhou por todos os cantos de São Paulo naquela época, e diversos grupos de jovens começaram a se reunir nos finais de semana para escutar aquele som, como o qual tanto se identificavam, dando início aos bailes black, como o Chic Show. Chic Show, que merece uma história à parte. A Globo, o dia desse, contou a história do Chic Show, né, que ditou inúmeras tendências musicais desde a sua criação. E houve um momento, de fato, eu falei isso aqui no começo do podcast, que os dois se esbarraram, Chic Show e hip hop. E isso tudo levou ao surgimento de muitas gravadoras dedicadas ao estilo, que produziam compilações com artistas presentes no som daquelas festas. Algumas coletâneas de sucesso lançadas, além desses dois discos que eu falei no final da década de 80, foram Ousadia do Rap, da Cascata Records, O Som das Ruas, da própria Chic Show, que além de um baile virou uma gravadora, a Situation Rap, da Fate Records, e aí vai, cara, aí vai. Na década de 90, O rap ganhou as rádios de todo o país e a indústria começou a dar ainda mais atenção ao estilo. Aí nós vamos falar de um cara que merece atenção. Natanael Valêncio. Ele foi o primeiro DJ a colocar no ar um programa 100% dedicado ao rap. O movimento de rua que passou na Rádio Imprensa. Ele foi um cara assim que se dedicou muito a essa rapaziada do rap, ajudou muito a promover no rádio o som desses caras e acreditou muito no potencial desses caras. DJ Natanael Valêncio. E na mesma época, artistas como Pavilhão 9, Detentos do Rap, Câmbio Negro, o X e Dentinho e o MV Bill começaram a surgir na cena, entendeu? Em 93, os Racionais MCs eles lançaram seu primeiro álbum, o Raio X do Brasil. Saca só esse disco que ele é muito bom.
A música negra é como uma grande árvore, com vários galhos e tal. O rap é um, o reggae é outro, o samba também. Agora vamos mostrar mais um deles e tal. Racionais MCs, Fio da Navara.
Pode crer, a rapaziada toda reunida, vamos tirar a onda. Quero ver todos os manos à vontade, sem treta. Ed Rock, KLJ, Ice Blue e Mano Brown.
E pra que esse som se realizasse, contamos com a presença do mano direto da Zona Norte. E aí, mano Arthur da Gaita, chega mais, quebra tudo, meu compadre.
Na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na Febem, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram.
Então,
sim,
esse disco, assim, o sucesso dele é feliz, foi tamanho. Que na época em que ele foi lançado, eles foram chamados para abrir o show do Public Enemy em São Paulo. E esse disco de fato é primoroso. Eu já passei 2 semanas ouvindo esse disco de frente para trás, de trás para frente, porque é um disco que tem uma sonoridade incrível. Tem uma sonoridade incrível, a letra, além da contundência das letras, né? É uma coisa espetacular. Quem gosta de hip hop sabe o que eu tô falando e conhece muito bem esse disco. Bom, em 95, o Facção Central, ele também se destacou como principal nome da gangsta rap brasileiro ao lançar o disco clássico Juventude de Atitude, retratando a violência, o crime, a pobreza e a repressão policial nas favelas de São Paulo. O clipe de Isso Aqui é uma Guerra, de 1999, chegou a ser proibido pelo Ministério Público, tamanha a realidade que essa música retratava, e principalmente o vídeo. As imagens eram fortíssimas e tem lá no YouTube também para você ver. Eu vou colocar um trechinho desse vídeo aqui, mas vocês vão pelo menos ouvir, né, o vídeo. Vamos lá.
É uma guerra onde só sobrevive quem atira. Quem enquadra a mansão, quem trafica, infelizmente o livro não resolve. O Brasil só me respeita com um revólver aí. O juiz ajoelha, o executivo chora pra não sentir o calibre da pistola. Se eu quero roupa, comida, alguém tem que sangrar. Vou enquadrar uma burguesia, atirar pra matar. Vou fumar seus bens e ficar bem louco. Sequestrar alguém no caixa eletrônico. A minha quinta série só adianta se eu tiver um refém com meu cano na garganta. E não tem gambé pra negociar.
Liberta a vítima, vamos conversar.
Vai se ferrar, é hora de me vingar. A fome virou ódio e alguém tem que chorar. Não queria cela, nem o seu dinheiro, nem boy torturado no cativeiro.
Enfim, se ouvindo é impactante, vendo o videoclipe então, você se impacta muito mais. Muito forte. Muito forte mesmo. Bom, vamos lá. Em 97, os Racionais MCs lançam aquele que seria um dos seus maiores discos também, o Sobrevivendo no Inferno. O álbum se tornou um dos maiores clássicos do rap nacional e continua fazendo história até hoje. Em 2018, o disco entrou como obra obrigatória no vestibular da Unicamp. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa mesmo. Um trechinho desse disco para vocês saberem o que eu tô falando.
60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
Intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz lua, a segunda faz dar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição. Na queda ou na sessão, minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico.
Ainda nos anos 80, é importante a gente falar que o hip hop ganhou assim mais vitrine e também reconhecimento graças ao nascimento da MTV. A MTV ela passou a exibir videoclipes de rap, o que ajudou muito essa rapaziada. E além disso, o hip hop ele foi se mesclando com outros gêneros musicais como rock, pop, reggae, criando novas sonoridades e ampliando ainda mais seu público. E nessa época, pelo menos lá fora, também surgiram nomes bacanas como o Beastie Boys, o LL Cool J, o Public Enemy, que eu falei mais cedo, o NWA, o Side and Pippa. E um dos mais populares aí da época, que era o MC Hammer, né? Então essa trupe, eles se consolidaram e consolidaram o hip hop como um fenômeno mundial, alcançando paradas de sucesso, premiações importantes na indústria musical, que foi muito importante. E além disso, foi nesse período que surgiram as principais vertentes do rap. As novas vertentes, o gangsta rap é o principal deles e o rap alternativo. O gangsta rap, por exemplo, se caracteriza por suas letras violentas e realistas, que muitas vezes retratam a vida nas ruas e nos guetos, né? Não muito diferente do hip hop tradicional, né? E o rap alternativo, ele se caracterizava mais por letras mais conscientes e críticas que abordavam temas sociais e políticos. O gangsta rap ele teve como principais expoentes o Tupac Shakur e o Notorious B.I.G., que protagonizavam uma rivalidade entre as costas leste e oeste nos Estados Unidos, né, que resultou na morte de dois rappers, inclusive. Outros nomes, na verdade, que não vou falar de um só, muito importantes no gangsta rap, foram o Dr. Dre, o Snoop Dogg, o Ice Cube, o Eazy-E e o N.I.S. E o rap alternativo teve como principais expoentes a Tribal Called Quest, o De La Soul, The Roots, o Outkast e o conhecidíssimo Lauryn Hill. E outros nomes importantes do rap alternativo, como o Common, o Mos Def, o Talib Kweli e o The Fugees. Já em 2000, o hip hop ele continuou se reinventando e se diversificando, incorporando novos elementos sonoros e visuais. E quem se destacou nesse período, aí já temos aí o Eminem, que ganhou uma notoriedade tremenda, o Jay-Z, o Kanye West, o 50 Cent, o Lil Wayne, o Drake, o Kendrick Lamar, Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna. Esse povo, eles levaram o hip hop para as grandes arenas e para as mídias digitais com uma força tremenda, alcançando o público assim cada vez maior e variado, né?
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me.
Gente, eu não poderia seguir em frente sem deixar de falar num cara que foi, assim, uma lenda no movimento hip hop mundial. É outro DJ pioneiro do hip hop chamado Grandmaster Flash. O cara é lenda na discotecagem. O cara teve a sacada de pegar dois discos, repetir os trechos principais e dar aquele loop infinito. O lance de marcar o disco com o ponto de giz de cera onde ele ia voltar, né? É uma coisa muito orgânica, assim, tem que ter muita sincronia, aquele lance do microfone na orelha. O microfone não, gente, o headphone na orelha. Mas enfim, depois as empresas de tecnologia, vendo o sucesso daquilo, eles criaram samples, eram gravadores digitais, e ali ficou fácil, né? Porque o cara pega, grava aquele pedaço do trecho que ele quer e aperta um botão para ficar repetindo o tempo todo. E pensar que no começo, o Grandmaster Flash, ele só tinha dois discos para fazer isso. E para alegria da rapaziada, ele só tinha dois discos. Ele de fato tinha dois discos. Eu não tô falando do Herc, não. Eu tô falando agora do Grandmaster Flash. E isso é história, isso é verdade. E pra alegria da rapaziada, como eu tava falando, ele só tinha dois discos. Porque se não tivesse dois discos, talvez isso não tivesse sido criado, né? E eu preciso repetir toda a história por conta de somente dois discos. Não precisa, né? Não precisa repetir. O cara foi gênio. A forma como ele lidava ali com aquela mesa era uma coisa absurda. E fica aqui o meu registro do talento desse cara. Se você, eu não vou falar da vida dele, porque a vida dele também é muito bacana, a história dele é muito bacana. Senão eu vou delongar o hip hop. Vou delongar o podcast, né? Mas vale a pena quem se interessa por hip hop conhecer também a história desse cara, que é muito legal, viu? Inclusive vocês estão ouvindo ele ao fundo. Ao fundo vocês estão ouvindo exatamente o Grandmaster Flash.
A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps.
Mas olha só, voltando ainda pro Brasil, a gente entrando ali na década de 90, o rap brasileiro, ele foi se consolidando cada vez mais como um movimento cultural e político e ganhando mais visibilidade e reconhecimento. O rap foi se misturando com outros gêneros musicais, agora aqui no Brasil, né, como o rock, o pop, o samba, né? E alguns dos artistas que se destacaram nesse período foram o Marcelo D2, o Sabotage, Rap Hood, que eu falei no começo disso. O Rap Hood tem uma importância muito grande nesse processo. Desde lá nos anos 80, Rap Hood estava lá fazendo, já plantando esse grãozinho que iria crescer bastante. Ainda temos o Emicida, o Criolo, a Dina D, o DJ Jamaica, o Gog, o DJ Marquinhos, a Carol Conká, entre outros tantos, né? Eu vou tentar fazer uma síntese rápida desse povo, porque eu queria falar muito do Marcelo D2, queria falar muito na banda que o Marcelo D2 iniciou a carreira dele. Queria muito falar do Rap Hood, do Emicida, do próprio Criolo, que são caras fantásticos. Mas para não delongar tanto o podcast, eu vou botar um pouquinho de cada um. Eu sei que vocês já conhecem, mas só para embelezar e dar um relevo a isso tudo que eu estou falando, né? A começar pelo Rap Hood, que já está tocando aí no fundo.
Eu tô com microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com microfone, é tudo no meu nome. Eu tô com microfone. Rapping Hood, o vulgo Júnior, o nome palhaçada é a miséria. Muita gente morrendo de fome enquanto você consome. Cadê a honra de um homem? Gente morrendo de fome e você nada faz. Aí, político incapaz. E esse meu sentimento compartilhado por todos caiu na roda, é bobo.
1967, o mundo começou, pelo menos pra mim, e a minha história reduzida é mais ou menos assim. Nascido em São Cristóvão, morador de Madureira, desde pequeno acostumado a subir ladeira. Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque, que sempre passava as férias no final do 77. Padre Miguel, sempre 10 na bateria, saudoso mestre André, sempre soube o que queria. Futebol na rua F ou no campo de baixo, você sabe. Meu tio gentil era o esculacho, andava pelas ruas vestindo meu bate-bola. Se tu passasse minha frente era melhor tu sair fora. Carnaval de rua, perigoso e divertido, mas passei por tudo isso, entre mortos e feridos. Graças ao meu pai, o pessoal da Tramela, Sérgio Cabrito, meu padrinho, não dava trégua. Lembra do Cassino Bangu? De vez em quando eu ia lá, curtia um funk, ver a mulherada rebolar.
Na Nova Rua do Brooklyn, reparei que na periferia a maioria dos moradores são gente pobre, carente de cultura própria. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos rostos brasileiros. É sabotagem. Cada pessoa tem a sua história e o respeito é o que faz prevalecer. Vai na fé, negro.
olhe por mais um nessa terra, senhor do bom fim. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Trabalhador, ladrão, irá se divertir. Sou sabotagem, há tempos que Jesus pede assim. Por que não? Mais uma vez esse conselho sim, vou seguir. Mais uma vez esse conselho eu vim pra seguir. Há muito tempo esse conselho eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. No Brooklyn lembrei, sim, foram várias vezes. Mil venenos, sofrimento passado ali dentro. Por ali tudo mudou, mas eu não posso moscar. O que é aquilo? Lá vem tiro, é os pilantras se pá. Submundo do subúrbio, faz vítima em tudo. Fuzil na mão, dominado mão, alguém gritou, sujou. Nessas horas amarelou, merece uma pá de soco. Por dar brecha, deixar guelo, morar na favela. Uia, espera aí, o Elion citou do cicatriz. Irmãozinho, na moral, na humilde, ajuda o crime. Tanto escassez, querem ir do meu fim. Pode vir, não vou fugir, tô aqui, sou assim. Por que não? Mais uma vez esse conselho eu vim pra seguir. Mais uma vez esse conselho eu vim pra seguir.
Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos, mofo no canto, todo TV engordo, pronto pro lodo. Tímido, porra, somos reis, mano. Olhos são eletrodos, sério. Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo, vendo roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo. Colhi sorrisos e falei, vamos. É um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento. Eu me movo pelo solo, onde reinamos, fundo, pontos finais da dor, como Doril, a nadador. Somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto
ódio. Tem um menino bom, novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo sério. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu?
Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer pretar, mas quem quer brancar? Todo azulê requer seu rejuntim. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui, patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra aqui quer ver
tudo. Olha, eu vou falar, é tanto personagem dentro do hip hop, seja o hip hop americano, ou seja, o hip hop brasileiro, que não cabe no podcast. Teriam que ser feitas no mínimo 10 séries de podcasts para contar a história desses caras. É muita gente bacana. E o mais importante disso tudo é que ele progressivamente continua andando. É um processo gradual muito dinâmico. Nós chegamos aqui em 1990, na década de 90, na verdade, e a gente é capaz de a gente ter deixado de fora muita gente importante, né? E olha que a gente chegou na década de 90. Mas então, acabou tudo na década de 90? Não, ano 2000, década de 2000 para frente também trouxe pro rap brasileiro muita gente que veio fazendo com que ele se renovasse e se diversificasse. E o mais bacana disso tudo, como eu falei, essa coisa gradual, é ir incorporando novos elementos sonoros e visuais ao movimento. Alguns artistas que se destacaram nesse período foram o Rashid, o Projota, a Flora Matos, o Baco Exu do Blues, que está super contemporâneo, super aí em dia, né? Super tocando aí nas plataformas digitais, até nos rádios. Ainda tem o Djonga, o Freud, o Tribo da Periferia, a Linda Quebrada. E eles levam rap para as plataformas digitais e para os grandes festivais, alcançando um público cada vez maior, mais variado, né? Hoje o nosso rap brasileiro, ele está aparecendo aí nos festivais de Rock in Rio, de Lollapalooza, no Motown. No Motown não, Detal. Motown é outra história que tem a ver com Stevie Wonder e outra trupe lá, mas no Detal. Então, o hip hop ele se espalhou pelo mundo, influenciou muito a música, a dança, a arte, a sociedade. E no Brasil, o hip hop que chegou na década de 80 e se desenvolveu como uma forma de expressão artística, cultural e política dessa garotada da periferia, ele veio para ficar. Ele veio para ficar e se consolidar como um estilo musical, como um movimento político, um movimento social. E por trás dele tem uma série de outras coisas acontecendo. Tem até ONGs aí voltadas para o bem-estar social da população. Então é uma cultura muito viva e dinâmica, que se reinventa constantemente e que representa a voz e a resistência das minorias e dos excluídos, que estão cada vez mais incluídos na agenda, na pauta musical do país, nas gravadoras, principalmente nas gravadoras. Elas têm investido muito nesse estilo musical, e não bastasse aqui no Brasil, lá fora também acontece muito movimento em torno do hip hop. Esse podcast, ele é muito pequeno ante a grandeza do hip hop. É muito pequeno, é muito compacto. Eu posso dizer que eu não gravei um disco aqui, eu gravei um compacto. No meu tempo era compacto, né? Hoje em dia chamo de EP. Então eu gravei um EP, porque tem muita coisa a ser dita a respeito do hip hop e não vai caber aqui. Mas eu espero que até aqui eu tenha falado algumas coisas objetivas e que sintetizam bem a essência do hip hop. E eu espero que vocês continuem pesquisando, porque tem muita coisa na internet tratando do hip hop, e eu acho muito bacana. Eu pessoalmente curto muito o hip hop. Tem uma canção do D2, eu não me recordo agora o nome dela, eu não sei se é 1967, talvez seja, ou alguma outra que eu não me recordo o nome agora. Mas essa música é bacana porque ele em todo o enredo da música ele conta uma boa parte da história do hip hop. Ele faz menção à história que incipia lá em 73, passa por o África Bambata, o Zulu Nation. Então é muito bacana também que seja ouvido. Eu vou morrer ouvindo essa canção. E é isso aí, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Tive um prazer enorme de fazê-lo. Fatalmente eu vou sentar, vou ouvir esse podcast 2, 3, 4, 5 vezes, porque é muito gostoso ouvir hip hop, cara. É um estilo muito bacana mesmo. Com isso, vou me despedindo por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Se você chegou até aqui porque você gostou, porque você teve um profundo interesse, pelo menos pelo tema, me perdoem se eu não trouxe tanto conteúdo quanto eu queria trazer. Se algumas bandas ou indivíduos ficaram de fora do movimento, alguns personagens, mas é porque de fato tem muito conteúdo hip hop, tem muita história. Quem sabe um dia eu faça uma versão 2 desse velho, desse novo testamento do hip hop, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus, esteja sempre conosco, seja aqui no Neuroscópio ou seja ouvindo a nossa rádio da Farofa Mundo. É isso aí, até mais. O olho fica logo arregalado, cê é louco. A boca fica torta, vai pro lado. Eles querem cheirar, mete a napa, racha o coco. A quantidade é grande e eles acham que é pouco. Cê é louco. O olho fica logo arregalado, cê é louco. A boca fica torta, vai pro lado.
Neuroscópio, música em verso e prosa.